As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Um grupo de 3 homens e 2 mulheres, residentes em Tomar, está a ser acusado de homicídio de uma mulher em Vila Nova de Foscoa, distrito da Guarda. Correu ao ano de 2018. A indicação é avançada pelo Jornal de Notícias, que adianta ainda que os indivíduos terão conseguido apoderar-se de mais de 800 mil euros em cerca de 20 roubos entre 2017 e 2021, crimes que terão sido praticados na região centro. O grupo tinha como alvo preferencial pequenos empresários e comerciantes de idade avançada que moravam em localidades afastadas de centros urbanos, a maioria nos distritos de Coimbra e Guarda, reforça a mesma publicação, citando a agência Lusa. Diante as acusações, sobressai então a morte de uma senhora em Vila Nova de Foscoa, com outro episódio de violência em Santa Combadão, para além de Sabenas e Meruge, sempre tendo mulheres como alvo preferencial. O grupo era liderado por um homem de 40 anos, o mais velho de 3 irmãos, que faziam parte desta teia criminosa. Recordo que 2 dos suspeitos estão em prisão preventiva. O Conselho de Tomar irá ficar sob aviso amarelo nesta terça-feira devido ao agravamento das condições atmosféricas. A informação é confirmada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que aponta para um cenário de chuva intensa. Aliás, já durante esta segunda, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil emitiu um comunicado onde alerta para precipitação forte e persistente, com possibilidade de rajadas mais intensas. Desta forma, perspectivam-se inundações em zonas urbanas causadas por acumulação de águas pluviais por obstrução dos sistemas de escoamento, assim como cheias potenciadas pelo transbordo do leito de alguns cursos de água, rios e ribeiras. Atenção ainda à instabilidade de vertentes, conduzindo a movimentos de massa, como deslizamentos, derrocadas e outros, motivados pela infiltração da água, podendo ser potenciados pela remoção do coberto vegetal na sequência de incêndios rurais ou pela artificialização do solo. Pode ainda haver-se arrastamento para as vias rodoviárias de objetos soltos ou ao desprendimento de estruturas móveis ou deficientemente fixadas por efeito de episódios de vento forte que podem causar acidentes com veículos nem circulação ou transeuntes na via pública, adverte a mesma Proteção Civil.
Rádio Web, a primeira a informar.
Estão de volta os transtornos no acesso à urgência de obstetrícia e ginecologia e ainda no bloco de partos no Hospital de Abrantes. A informação é confirmada pelo portal do Serviço Nacional de Saúde, que dá conta de limitações de serviço a partir das 9 da manhã desta terça-feira. Limitações essas que irão arrastar-se por 24 horas. Depois, no domingo que se avizinha, haverá registro para novas condicionantes também a partir das 9 horas. Neste particular, não é dada a certeza sobre a duração desses transtornos, mas tudo aponta para que o acesso fique condicionado até às 9 da manhã de segunda-feira, dia 21 de novembro.
Rádio Air, informação.
A situação é denunciada por Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar. Os episódios de vandalismo sucedem-se na cidade, em especial com destruição de sinalética, contentores de resíduos e, como exemplo mais recente, de equipamento do Parque Infantil Traquinas do Nabão, estrutura situada na zona desportiva. Hugo Cristóvão, em plena reunião de Câmara, lamentou este conjunto de situações e explicou que, no caso do parque, a autarquia terá de fazer face a danos na ordem dos 10 mil euros.
Não seremos diferentes das outras cidades do país e do mundo, mas têm existido grandes ou vários episódios de vandalismo em vários tipos de equipamento público ao longo dos últimos tempos e, para além do incómodo de causa, nomeadamente enquanto esse equipamento demora a ser substituído, às vezes os procedimentos também demoram a que isso aconteça, nem sempre é equipamento municipal, por exemplo, quando se trata de contentores de resíduos sólidos urbanos, poderão, por exemplo, fazer parte da Resitejo ou da Tejo Ambiente, ou sinalização, abrigos de transportes urbanos, enfim, as mais variados objetos que acontece com regularidade, e deixo apenas este exemplo, que é um dos mais recentes e que dá para ter a noção da dimensão dos custos, porque pois, às vezes também há isto, há um pouco a ideia de que o dinheiro há de vir de algum lado, mas também que não se tem bem a noção dos custos das coisas. Só no nosso parque infantil, ali junto ao rio, portanto, o Traquinas do Nabão, temos pequenas, e aqui o pequenas é entre aspas, pequenos danos que o orçamento que me chegou na quinta ou sexta-feira aponta numas redondas de previsão de 10 mil euros. Estamos a falar de um, enfim, de um escorrega danificado, de umas cordas de um dos outros aparelhos, enfim, coisas teoricamente simples, mas que obviamente não foram feitas por quem utiliza o parque, ou quem deve utilizar o parque. Não são as crianças até 10, 12 anos de idade que têm peso ou força para fazer esses danos. Portanto, naturalmente, tem a ver com vandalismo, tem a ver com a utilização indevida dos equipamentos e, portanto, tem a ver com civismo ou a falta dele. É essa a nota que queria deixar, recordar que sempre que há danos é o orçamento municipal, ou seja, o orçamento de todos os tomarenses que é colocado em causa e, de facto, quando ainda por cima portanto, esse dano obriga à não utilização durante algum tempo do equipamento que seja, há também esse prejuízo em termos de utilização.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, aqui a lamentar episódios de vandalismo na cidade. A informação é avançada pelos utentes dos serviços públicos do Médio Tejo. Está em curso um abaixo assinado onde se pede a abolição das portagens da A13 e da A23, vias estruturantes para a região, sendo que a A13, por exemplo, é mesmo das mais caras de Portugal. Em nota de esclarecimento enviada para a nossa redação, aquela entidade refere que foram colocados documentos de recolha de assinaturas em mais de 300 locais do Médio Tejo, ficando a promessa de que esse número será aumentado no decurso dos próximos dias. Para já, no primeiro balanço, estão já em causa cerca de 2 mil assinaturas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A existência das chamadas zonas brancas dentro do Conselho de Ourém, tendo em consideração o acesso à fibra óptica, é uma das preocupações da Câmara Municipal. O ex-Miguel Albuquerque, assim o disse, em entrevista à ERT, apontando a situação de Ceiça como uma das prioridades a ultrapassar. Depois de uma fase em que o serviço era uma distante realidade no território, o Presidente da Câmara fala agora numa cobertura a rondar os 90%, sendo que a internet, reforçou, é decisiva quando se pretende atrair empresas e fixar jovens.
É ainda a ausência de fibra óptica em todo o concelho, embora reconheça que temos dado passos significativos nos últimos tempos. Hoje quase toda a zona norte do concelho já está dotado de fibra óptica, mas ainda há aqui algumas zonas brancas que necessitam urgentemente de ter essa infraestrutura, porque se queremos captar investimento, se queremos atrair pessoas, se queremos atrair jovens para o nosso território, hoje a internet, a fibra óptica é uma ferramenta importante, fundamental para que isso possa acontecer. Penso que mais de 90% da população já tenha acesso à fibra óptica. Continuamos aqui com alguns nichos que não têm ainda essa fibra, nomeadamente aqui a freguesia de Ceiça, que é uma freguesia que está aqui bem perto da cidade de Ourém, que tem ali algumas situações ainda de difícil acesso e que queremos e devemos resolver o mais rapidamente possível, sabendo também aqui que não é uma competência direta do município, mas temos que continuar, junto às operadoras, a fazer força para que isso seja uma realidade no futuro próximo.
Luís Albuquerque, Presidente da Câmara de Ourém, aqui em entrevista à ET.
Rádio ET, informação.
A Câmara de Ferreira do Zêzere, a Junta de Freguesia de Areias e Pias e a comunidade local estão unidos no sentido de poder recuperar aquele que até há bem pouco tempo era um símbolo do território. Está em causa o Moinho de Avecasta, estrutura destruída por um incêndio em julho último. Em recente entrevista à ERT, Bruno Gomes, presidente da autarquia ferreirense, fez um ponto de situação em torno deste processo de recuperação, assegurando que o objetivo passa por reconstruir o moinho para além de dotar a envolvência com outras condições e um melhor enquadramento. Nesta ocasião, em que se olhou para o impacto dos fogos deste ano no concelho, Bruno Gomes referiu que ainda não há apoios concretos a quem mais sofreu com esses incêndios.
Nesta altura, ainda não existem apoios concretos. Estamos à espera até que ter aqui indicações mais concretas relativamente a apoios estatais. O prejuízo maior foi, de facto, um moinho. E está a ser feito aqui, ou vai ser iniciado um trabalho aqui entre o município, a Junta de Freguesia, a Associação e os moradores da Avecasta, para estudar, para chegar aqui ao maior consenso, para podermos voltar a reerguer o moinho. Nós queremos muito voltar a ter o moinho, queremos muito até que aquele espaço tenha ainda condições melhores. Estamos a ver se conseguimos algum enquadramento a nível financeiro e comunitário, porque se pudermos ter ali uma intervenção maior, não vamos deixar de fazer. Estamos aqui num processo inicial, vai ser liderado pela comunidade. Para mim isso é aquilo mais importante, o moinho era da comunidade, e temos que, nos próximos meses, fazer esse caminho.
E um ponto de situação relativamente aos incêndios do último verão, Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira do Zé. A realidade do campo militar de Santa Margarida, no Conselho de Constância, está distante do que acontecia há 15, 20 anos. A constatação é de Sérgio Oliveira, presidente do município da Vila Poema. Em entrevista à Hertz, o autarca respondia desta forma a um possível impacto naquela estrutura perante uma inutilização completa do vizinho aeródromo de Tancos, em Vila Nova da Barquinha, que se encontra em estado de degradação, recorde-se, e para onde é imperiosa uma reabilitação. Sérgio Oliveira preferiu deixar essas considerações para as Forças Armadas, mas olhou para esse passado no campo militar e falou de uma autêntica vila no concelho.
Do ponto de vista militar, não tenho conhecimentos para dizer se haverá algum impacto naquilo que diz respeito ao campo militar de Santa Margarida. Aquilo que obviamente nós notamos e que é do conhecimento público, e não quero estar aqui a falar pelas instituições militares, é que a realidade que nós tínhamos aqui em Constância, e em Santa Maria, no campo militar, há 15, 20 anos atrás, é uma realidade muito diferente. Portanto, aquilo era quase, digamos assim, uma vila dentro de uma segunda vila dentro do Conselho de Constância, porque tinham uma estação de correios, tinham dois bancos, tinham um mini mercado, tinham uma sala de cinema que funcionava duas vezes por semana, portanto, um conjunto de serviços, e tinham uma realidade de 5 mil homens, hoje têm mil e poucos. Portanto, e desse ponto de vista nota-se efetivamente uma quebra muito grande naquilo que é a vida do campo militar, e a nível das infraestruturas também, efetivamente, há uma degradação desse ponto de vista no que diz respeito à parte rodoviária e à parte de um conjunto de equipamentos que existiam lá. Fruto também, se calhar, de ter deixado de existir o serviço militar obrigatório, não sei, portanto, os militares, a instituição militar saberá as razões. Agora, eu acho que o país também não pode deixar de olhar para as Forças Armadas e investir nas forças Armadas, porque, contrariamente ao que algumas pessoas julgam, que os militares só são precisos quando há guerra, não é isso. Portanto, os militares têm outro papel e desempenham outro tipo de papel e iniciativas na sociedade que é fundamental. A começar logo pelo exemplo de disciplina que dão ao resto do país.
Campo Militar de Santa Margarida, em Constância, aqui Sérgio Oliveira, Presidente da Câmara.
Rádio Web, a primeira a informar.
Entre ficar bem na fotografia e fazer, a Câmara de Sardoual escolhe fazer. Foi desta forma que Miguel Borges, presidente da autarquia sardoalense, reagiu aos recentes indicadores que constam no anuário do Municípios Portugueses, documentos referentes a 2021, sendo que o Sardoual aparece na lista dos municípios com maior diminuição de passivo, mas também naqueles que apresentam menor independência financeira e naqueles com maior peso de pagamento da despesa com pessoal nas despesas totais em 2021, para além de também estar na lista dos municípios em desequilíbrio orçamental. Miguel Borges fala em números que escondem a realidade de um concelho e justificou a sua análise.
Há uma mostra financeira que não é, à partida, tão bonita como todos gostaríamos de ser. Mas para a tornarmos bonita, deixamos de fazer muitos dos nossos investimentos. Deixamos de ter, por exemplo, um dos IMIs mais baixos do país, deixamos de participar a creche com 50% uma redução de 50% para os dividendos de Sardoual, deixamos de dar as refeições escolares a todas as crianças até ao sexto ano, mas nós não queremos isso.
É algo que não abdica.
Nós não abdicamos disso. E nós, ao não abdicarmos disso, dentro daquilo que é os limites da lei, fazemos estas opções. Este é, por um lado, o pessoal. Não vá para o pessoal. Eu acho que é dos indicadores mais injustos e mais, como direi, mais bom, injustos, pronto. Para não utilizar outras palavras menos brandas. Porque, na verdade, estamos a comparar, a misturar. Não há nada mais injusto que é tornar igual aquilo que é diferente. E aquilo que este indicador do pessoal faz é tornar todos os municípios iguais quando todos eles são diferentes. Vou-lhe dar um exemplo. Transferência de competências no âmbito da educação. Neste momento, ou seja, estamos a falar de dados que dizem respeito ao ano 2021. No final do ano de 2021, havia 115 municípios dos 308 do país que aceitaram a transferência de competências no âmbito da educação. Ou seja, temos 200 e muitos, a diferença entre os 308 e os 115, que não têm no seu mapa pessoal o conjunto de trabalhadores afetos à educação. Sardoual tem 40. Porquê? Porque temos a transferência de competências desde 2010. Logo aí, no universo de cerca de 170 trabalhadores, temos logo 140 que não são comparáveis com 200 e muitos municípios.
Ou seja, acho que fica claro que entre ficar bem na fotografia e fazer, o município de Serdoal escolhe fazer.
Sem dúvida nenhuma.
Miguel Borges, presidente da Câmara de Serdoal, aqui numa reação aos números do Anuário de Municípios Portugueses.
Rádio R, informação.
Manuel Vila Matos, presidente da Câmara de Abrantes, mantém a convicção de tornar o Rio Tejo como património da humanidade, um estatuto que lhe daria uma maior robustez e que levaria a que fosse protegido de forma mais efetiva, reforçou. Em entrevista à Hertz, o autarca fez assim um ponto de situação em torno do estado daquele rio, que deveria ser acarinhado e cuidado de outra forma, advertiu.
Sabe que eu fui uma das pessoas que lancei, mas a comunidade intermunicipal agarrou este tema de levar o Tejo a património da humanidade. Percebemos que, do ponto de vista processual, são trabalhos extremamente complexos e difíceis e que não se fazem de um dia para o outro. Não abandonámos este processo de todo, mas a intenção de levar o Tejo a património da humanidade era colocar em cima do Tejo uma maior robustez de interesse mundial. O Tejo foi, durante muitos anos, a A1 do país. O Tejo era navegável e todas as comunidades ribeirinhas nascem com esse propósito da sua presença. O Tejo foi uma autoestrada muito importante para o desenvolvimento da nossa região. Não é uma questão de saudosismo apenas, não é por estarmos a falar do passado e da importância do passado. Mas o Tejo continua, e até pelo aquilo que o presente e o futuro nos apresenta, o Tejo deve ser acarinhado e cuidado de forma muito intencional, de forma muito presente. O Tejo é um património extraordinário do ponto de vista ambiental, mas também até do ponto de vista económico, aqui ligado, obviamente, às questões do turismo, à capacidade de captar pessoas. E eu acho que o Tejo foi, digamos, não diria abandonado, porque as pessoas continuam sempre a ter uma relação com ele, mas do ponto de vista governamental, do ponto de vista das instâncias superiores, o Tejo foi-se fragilizando. E depois há um conjunto de questões económicas também ligadas ao Tejo.
Manuel Vila Matos, presidente da Câmara de Abrantes, aqui numa abordagem ao Rio Tejo. O União de Tomar somou a 5ª vitória em 5 jogos na condição de visitado, naquela que foi a 9ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. A equipa unionista recebeu e goleou o Amiense por 4-0 e subiu à 2ª posição, igualado com o Samora Correia, ambos a um ponto do líder fazendense. Vamos então aos resultados. Fazendense 1, Fátima 0, União de Tomar 4, Amiense 0, Ferreira do Zézer 2, Entrocamento Atlético Clube 1, Oriense 1, Benavente 3, Salvatrense 0, Alcanense 2, Abrantes e Benfica 1, Samora Correia 1, Mação 2, Águias de Alpiarça 0 e Torres Novas 1, Cartaxo 0. Na frente, Fazendense, 22 pontos, segundo Samora Correia e União do Tomar com 21, quarto Amiense com 17, quinto Alcanense com 16, sexto Oriense com 14, sétimo Ferreira do Zézer com 13, oitavo Mação tem 12 pontos, nono Salvatrense, Torres Novas e Abrantes e Benfica com 10 pontos, 12º Águias de Alpiarça com 9, 13º Benavente e Cartaz com 8, 15º Fátima com 7, 16º Entrocamento Atlético Clube com 6 pontos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Francisco Tavares.
Caro ouvinte, hoje, dia 14 de novembro, celebra-se o Dia Mundial da Diabetes. Depois da nota do dia, vai perceber porque decidi dedicar a totalidade de uns 3 minutos. Desde que comecei a falar, já morreu mais uma pessoa vítima desta doença no mundo. Na verdade, a cada 8 segundos morre uma pessoa com diabetes. Se acha que é uma doença dos outros, desengane-se. Portugal é o país da União Europeia que tem mais pessoas com diabetes. Mais de 1 milhão de portugueses têm diabetes, um número que sobe para 1.300.000, quase 14% da população, quando se soma o número de pessoas por diagnosticar. E se essa questão de diagnóstico é particularmente relevante, pois uma em cada 2 pessoas com diabetes não sabe que tem a doença, apesar do diagnóstico precoce ser um dos principais fatores que permite a prevenção ou adiar complicações que se podem revelar fatais. Na verdade, mais de metade dos casos de tipo 2 podem ser travados com a prevenção adequada. E se estes dados não o fazem pensar no assunto, acrescentos dados económicos. O relatório da OCDE sobre a saúde indicou que Portugal, como o país da Europa com maior taxa de prevalência da doença, o seu tratamento e as suas complicações representam nada mais nada menos do que cerca de 10% da despesa em saúde, o que corresponde a 1% do PIB nacional. Entre as mudanças do estilo de vida que se podem adotar para prevenir a doença, começa em casa. Uma alimentação saudável, a promoção da prática de exercício físico e um ambiente familiar saudável. Sempre que há um caso de diabetes na família, todo o núcleo familiar deve conhecer os riscos e sinais e deve estar atento. A verdade é que todos os números que referi podem ser bem piores, uma vez que a pandemia veio dificultar o diagnóstico e mesmo a crise económica e social que vivemos hoje poderá potenciar ainda mais esta doença. Segundo o Presidente da Associação Protetora de Diabéticos de Portugal, e passo a citar, a diabetes é essencialmente uma doença tratada pelos próprios doentes, com o conhecimento que adquirem, após a educação, sabendo gerir medicação, hábitos e recorrendo aos profissionais de saúde sempre que existam alterações. Fim de citação. Por fim, deixo-lhe os sintomas que poderá estar atento. Sobre a diabetes tipo 1, seda normal e boca seca, urinar frequentemente, urinar na cama, perda de energia e fadiga extrema, fome constante e perda de peso repentina. Já a diabetes tipo 2, os sintomas são urinar excessivamente, sede excessiva, fome extrema, visão desfocada, perda de energia e fadiga extrema, dormência e formigueira nas mãos e nos pés, cicatrização lenta de feridas e infecções recorrentes. Não se esqueça, para poder prevenir, faça uma alimentação saudável, faça desporto e mantenha-se atento aos sintomas. Tenha uma boa semana.
Francisco Tavares e a sua nota do dia.
Rádio R, informação.
E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.